Olá, meninas e meninos, também. Vamos lá, a gente vai começar a semana 2 do volume 3 do PET. E a gente vai, no caso, não é nem continuar, a gente vai encerrar o tema contratualistas, pelo menos eu acho, não sei se vai vir um PET 4, né? Mas vejamos, veremos. E a gente vai falar do Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele é um filósofo inglês do século 17. E ele vai falar muito, na verdade, dar toda uma nova concepção para a política da época. Vamos dizer assim que ele é o primeiro contratualista. E ele vai trazer algo novo. É ele que inaugura esse termo de estado de natureza, de contrato social e todas essas coisinhas que a gente viu nessas últimas semanas, tanto no PET. Na verdade, a gente tem visto isso desde o PET 1, né? No PET 1, no PET 2 e agora no PET 3. Então vamos lá, o que que o Hobbes falou? Primeiro você tem que saber que a corrente filosófica do Hobbes é o empirismo. Ele é um empirista. Eu, para ser bem sincera, nunca estudei nenhuma parte de conhecimento dele. Empirismo é uma corrente filosófica que fala que todo o nosso conhecimento ele é constituído através dos nossos sentidos. A gente é matéria em branco, igual eu falei aquela, no PET 2 do Locke, que também era inglês e também era empirista. Eu não lembro do Hobbes falando, mas provavelmente ele deve falar coisas do tipo que o nosso conhecimento ele é constituído através dos nossos sentidos e blá 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 blá. Por causa que, pelo menos para mim, na faculdade, o Hobbes ficou conhecido mesmo pela sua filosofia política. E é o que a gente vai ver aqui hoje. Eu já falei um pouco dele em outros vídeos ou podcasts. Já falei um pouco do Hobbes, mas vamos continuar. Primeiro, para o Hobbes, o Estado é um estado de segurança. E como é que acontece isso? O Hobbes vai falar que, diferentemente do Maquiavel, o Maquiavel ele coloca um problema que é a manutenção do poder. Para o Hobbes, ele também vai colocar um problema, que agora não é mais conservar o poder, mas conservar o homem. Como é que o homem faz para não morrer, para não se matarem mutuamente? Porque a primeira a gente tem que ver qual que é a visão do Hobbes. O Hobbes vai achar que o homem, o ser humano, ele é egoísta e interesseiro, é o que ele chama de lobo do outro homem, porque o lobo, na visão dele, teria essa característica de ser egoísta, porque ele está sempre procurando saciar o seu apetite. O homem seria a mesma coisa. Desde a infância, o homem já apresenta como uma pessoa egoísta, parcial, vingativa, ambiciosa. Tipo, tudo de ruim que você pode pensar, para ele, é o ser humano. E também, assim, como é que entra essa coisa de conservação do homem? É por causa que a gente encara o outro naturalmente como um inimigo. Se ele é um inimigo, ele tem que ser eliminado. E a minha felicidade, ela depende exclusivamente da miséria do outro. Ou seja, para mim estar bem, eu tenho que ver o outro mal. Para ele seria isso. É o famoso assim. Ai, cara, tá, eu tô na merda, mas é, o ser humano tá na merda muito pior. Ou a gente. Aí quando vê, eu sempre falo isso, ai, a gente é humano. Eu não vou ficar triste porque o fulano que eu não gosto não tá bem. Mas para ele seria mais do que eu não gostar. Seria todo mundo. Como eu sou muito egoísta, eu posso até dizer que eu gosto daquela pessoa. Mas se aquela pessoa não tá bem, então eu tô bem. Ah, a pessoa se fudeu. Ai, que alívio, que alegria. A gente adora desgraça. De certa forma, ele não mentiu, né? Se tem uma coisa que a gente gosta é de ver a desgraça alheia. Todo mundo adora ver uma videocacetada. A gente cresceu em frente à TV vendo as pessoas se estreparem. E mesmo que a internet, isso não mudou. A gente geralmente gosta de ver um vídeo que a pessoa se dá mal. Então, tendo em vista que o ser humano não é a pessoa. Que redundante. Tendo em vista que o ser humano não é lá grandes coisas, não é a flor que se cheire, ele vai falar que a gente precisa sair, a gente precisa conter o ser humano. O ser humano, ele precisa ser protegido. É quando ele coloca que deve-se criar um estado absoluto. É só pelo estado absoluto de absolutismo mesmo. Tipo, o rei contém todos os poderes na mão. Tipo, toda a figura do estado, do governo, é centrada na figura de um soberano, por causa que vai ser esse soberano que vai conter o homem. A gente vai trocar a nossa liberdade, porque no estado de natureza, o ser humano seria naturalmente livre. Eu vou trocar essa minha liberdade que eu tenho de fazer o que eu quiser pela minha segurança, porque do mesmo jeito que eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, os outros também têm liberdade de fazer o que eu quiser. Então, se eu sou egoísta e quero eliminar o outro também é egoísta e quer me eliminar. Então, a gente tem que conter a nossa natureza maléfica. Não é bem maléfica, né? Mas a gente tem que se conter. Então, eu vou no estado de natureza, eu vou abrir mão de viver livre para ter segurança agora. E ele fala até que a gente pode pensar que a gente está abrindo mão de liberdade, mas para ele fala que um estado soberano, um estado absoluto, com um governante absoluto, eu teria muito mais liberdade, porque eu deixaria de me preocupar com essas questões do estado. Quem tem que se preocupar com isso é o rei. Agora eu posso dar mais, não vou falar ênfase, mais preocupação comigo mesma. Como é que eu vou viver minha vida? Eu não preciso mais me preocupar com questões de estado. Eu não preciso mais me preocupar com o outro tentando, desculpe a palavra, me ferrar. O que que eu vou fazer agora da minha vida? Então, tipo assim, eu tenho muito mais liberdade. Eu posso escolher. Eu vou sentar aqui. Eu vou estudar. Eu vou criar uma profissão. Eu vou ler. Eu vou me divertir. Porque agora o estado, ele garante a minha segurança e é a minha segurança que vai me levar para os lugares. Eu, tipo, eu não tenho mais preocupação. Até mesmo em escolher um novo governante capaz de me dar essa segurança, porque um estado absoluto vai passar de pai para filho, eu nunca mais preciso me preocupar com isso. Eu só preciso me preocupar em ser eu mesma. Claro que a história provou que a gente tem muita preocupação com isso, mas na visão dele não teria. Então, seria uma liberdade. Eu perdi a minha liberdade, seria uma liberdade entre aspas, porque eu perdi em alguns pontos, mas ganhei em outros. Continuando, para lembrar aqui, o estado de natureza para o Hobbes, ele é violento e é guerra por causa disso. Somos ruins, então a gente está sempre ali batendo no outro, guerra, tipo, a guerra é todo mundo, é um contra o outro e contra todos. Não, não tem dessa. Então, o Estado e sociedade, eles vão nascer junto. O Estado, a gente lembrando, o Estado é o que, digamos, dirige a sociedade. Tem a sociedade, que é onde a gente vendo, e tem o Estado, que é o governo. Os dois vão nascer juntos. Não existe Estado sem sociedade, não existe sociedade sem Estado, na visão do Hobbes. E vai ser o governante soberano que teria todos os poderes para conter o lobo. O governante, no caso, na figura de um rei mesmo, um rei absolutista. Absolutismo, vocês devem lembrar de história, que ele tem todos os poderes centrados na mão dele. Ele é o poder legislativo, ele é o executivo. Eu esqueci o outro. Executivo, legislativo e judiciário também. Ou seja, ele faz as leis, ele implementa as leis, ele dirige as leis. Tudo é na visão do governante. Ou seja, aqui, nesse sentido, para a gente viver bem, o Estado, a criação do Estado, a criação da sociedade, vai se basear no medo da morte. A gente tem medo de morrer. A gente não quer que o outro venha e mate a gente. Então, esse medo da morte, ele é usado em favor da paz. Vamos ficar aqui abrindo mão dessa nossa liberdade, vivendo em segurança, tendo um soberano absoluto para a gente viver em paz. Na visão dele, se a gente vive dentro desse estado, dessa política que ele criou, a gente sempre viveria em paz. Como eu falei, a gente viveria em paz porque a gente teria o estado, o governante, contendo essa nossa natureza, esse lobo mesmo que ele fala, ele sempre vai usar isso. O nome do livro é Leviatã. É uma coisa que eu esqueci de falar, mas ele dá um nome. Leviatã é um personagem, é uma personagem bíblica, que era um monstro. Para ele, o governo, o Estado, seria isso. Seria o Leviatã, com bases bíblicas mesmo, que seria um Estado absoluto, que tudo vê, que tudo ouve. É quase um bisavô do Grande Irmão. Grande Irmão é um livro que o BBB foi baseado. Filosofia é cultura e BBB também. Mas voltando, como Se eu me disponho a viver nesse tipo de sociedade, o meu medo da morte seria usado em favor da paz. A paz, ela é estabelecida sempre porque a gente está com medo de morrer. O bacana disso é que o Hobbes, como eu disse, ele é inglês. Ele escreveu tudo isso quando o sistema absolutista inglês estava começando a ruir. Ele escreveu isso na, como se fosse assim, dentro do contexto da Revolução Gloriosa que aconteceu, se eu não me engano, eu posso estar errada, não tenho certeza, posso estar falando uma grande bobagem, mas o último rei absolutista foi o Carlos II. O pessoal não gostou muito, até porque ele casou com uma católica, ele casou com uma princesa portuguesa. E ela era muito católica, o pessoal viu ele com tendências pró-católicas e foi lá e passou facão na cabeça dele. Ele foi decapitado. E Oliver Crowe, eu acho que é o nome do herói inglês que acabou com o absolutismo inglês. Mas, enfim, né? Eu não sei especificamente, eu nem sei porque eu tô falando isso, já que eu não sei, mas eu tô falando. É bom que se eu estiver falando besteira, vocês procuram e falam assim: olha, professora, você falou uma grande besteira, não é isso que aconteceu, aconteceu isso, assim, assado. Mas voltando, o Hobbes escreveu toda essa teoria de Estado absolutista que garante a minha segurança dentro desse pano de fundo, com um regime absolutista já ruindo. E ele não teve apoio dos prós-absolutistas da época, por causa que, o que, que ele fala? Ele vai legitimar o poder absoluto através da proteção dos súditos, da segurança dos súditos. Diferentemente como os outros absolutistas da época enxergavam o regime. É o que hoje a gente chama de antigo regime. Eu vou falar do antigo regime também. Então, o antigo regime, ele era visto por uma ótica sagrada. O rei era o representante de Deus na Terra. Até hoje, meio que o trono inglês, ele é um pouco baseado ainda nisso, né? O trono onde os reis ingleses são coroados, dizem que ele é feito, ele tá sobre uma pedra que tem alguma coisa a ver com São Jorge, que todo mundo foge para Inglaterra. Quem já viu o Código da Vinci vê um pouco disso, né? Que levaram a Maria Madalena, grávida de Jesus, isso no Código da Vinci, não tô falando que aconteceu, mas levaram ela lá para os lados da França e da Inglaterra. É, dizem que o São Jorge estava lá na Inglaterra. Dizem que o Santo Graal, que seria o cálice da última ceia, foi parar na Inglaterra, por isso que a Inglaterra é a terra sagrada, meio que sagrada. Eles têm um hino, que basicamente a Inglaterra seria Jerusalém, que o nome do hino também chama Jerusalém. É a terra da esperança, da glória, enfim. Eles têm toda uma coisa, uma mística em torno dessa herança divina do rei inglês. Até isso, mesmo com o fim do antigo regime, não mudou. O rei inglês ainda tem essas conexões com Deus, muito mais estreitas que qualquer outro mortal. E isso, para a época, quando ele fala que a legitimidade do poder do soberano não está mais na escritura, na Bíblia, na tradição religiosa, e sim no dever que ele tem de proteger o povo, os caras não gostaram e falaram assim: mano, você tá doido, a gente não vai apoiar isso. Como é que você me fala que o representante de Deus na Terra, o dever dele é estar tá em proteger a plebe e não mais. Na verdade, na versão de um absolutista, o rei não teria nem que se importar com isso. É a mesma coisa. Ele é praticamente o representante de Deus na Terra. Por que que ele vai se preocupar com coisas triviais, como se o padeiro tá matando o pedreiro? Então, não tem disso. Mas, na época, para ele foi muito mal recebida essa nova concepção mais mundana, mais secular, do papel do soberano no Estado e na sociedade. Ou seja, ele escreveu até uma coisa bem legal, não legal no nosso sentido democrático, mas ele deu uma nova visão do que poderia ser o Estado absolutista, uma visão que, creio eu, ele escreveu tentando salvar o regime, e não foi apoiado por causa que ele deixou de lado uma coisinha pequena, não que ele. Ah, ele era mesmo. Se eu não me engano, o Hobbes, ele era ateu. Fica aí ao critério de vocês. É uma coisa, eu nunca procurei saber da vida dele, mas eu acho que eu já li em algum momento que ele era realmente ateu. Então, como ele deixou de lado uma coisa que para ele seria trivial, mas para as outras pessoas era extremamente importante, como o caráter divino do soberano, do representante, não foi bem acolhido. O regime caiu. Criamos hoje o que a gente chama de monarquia parlamentarista. O rei deixou de governar. Ele reina, mas não governa. O governo passou para as mãos do parlamento. Temos hoje o que temos aí, talvez para o bem ou para o mal, não sei. Não vivo numa monarquia, mas ele revolucionou. O que ele propôs não deu certo, mas ele revolucionou sim a maneira de que as pessoas concebiam a política. E se não é esse pensamento, hoje a gente não teria o nosso sistema liberal, a política liberal, nem a política comunista, como eu falei, o John Locke vai ser o pai do liberalismo, e o Rousseau é como se fosse o avô do comunismo. E todos os dois se baseiam muito no que o Hobbes propôs, que é o estado de natureza, o contrato social, por que que a gente precisa de uma sociedade civil e cocitas más. Então é isso, próxima aula a gente vai falar sobre Aristóteles, vai falar sobre ética e é muito mais divertido e é muito mais legal. Mentira, né? Não, tudo é legal, tudo é divertido. Então é isso, gente. Até a próxima aula. Beijão.